Olá, um grande abraço para você que está ligado aqui na TV Câmara no YouTube. Um grande abraço ao internauta que está acompanhando a gente aí pela internet. Seja muito bem-vindo. E a você também na Rádio Manchester. Vamos ouvir o presidente da Câmara que vai fazer a aferição de quórum agora para começar a sessão.
Bom dia a todos.
Vamos lá.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Vereador Delcimar, vereador Américo, vereadora Andréa, vereador Suender, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Jean, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Adói, vereador Domingos de Paula. Qual o sucesso, presidente?
Havendo qual o sucesso, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador André Rezende que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor é muito bom para com todos. Todos os dias haverei de bendizê-los. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar o vosso poder, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor do vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, e o vosso poder de geração em geração. Salmo 145.
Obrigado, vereador André Rezende. Já registrar a presença também do vereador Eli Rosa. Cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando a sessão no plenário nesse momento aqui. Na pessoa do nosso fotógrafo Ismael, nossa jornalista, acabou de chegar aqui também, Giovana. Marcos Vieira, Oswaldo Pires, cumprimentar todos que estão aqui acompanhando a sessão nesse momento. Já abro um pequeno expediente e passo a palavra ao primeiro secretário para poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência, projeto, requerimento e depois enviar à diretoria legislativa na pessoa do Dr. Carlos Lima.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa dos meus amigos Fernando, que se encontra ali, Lucas. Realmente vocês enaltecem a nossa sessão. Sejam sempre bem-vindos aqui na sessão. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 12 dias do mês de setembro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados à diretoria legislativa. Projeto de Lei Ordinária número 198 de 2003, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados, mercados, minimercados e autosserviços, atacadões, a utilizarem locais próprios para guardar objetos cortantes. Projeto de Decreto Legislativo número 203 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalha, ato de bravura, Tenente Coronel Hilner Braga Ananias. Projeto de Lei Ordinária número 204 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a disponibilização do meio de pagamento PIX pela empresa Urban no pagamento de passagens e recarga de Vale Transporte. Projeto de Lei Ordinária número 205 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que estabelece a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos a oferecerem a opção de pagamento antes da suspensão do serviço e da outras providências. Usaram a palavra André Rezende, policial federal Suender. Grande expediente, usaram a palavra Luzimar Silva, Jackson Charles, Hélio Araújo e Reamilton Espíndola. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 134 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a criação do programa de conectividade municipal para as escolas públicas do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 182 de 2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal do Historiador do município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 19 de agosto. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 103 de 2003, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres a disponibilizar para os consumidores, caso solicitem, nos atendimentos presenciais, cardápios impressos em formato físico, em braille e fonte ampliada nos bares do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 141 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Contador no calendário oficial de eventos do município de Anápolis, comemorado anualmente dia 22 de setembro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem, professor Marcos e Jean Carlos. Comunicações, usaram a palavra, policial federal Suender, Domingos Paulo de Souza, Luzimar Silva e doutora Trícia Barreto. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de setembro, em horário regimental. Correspondências. Correspondências do gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto. Informa que a mesa está impossibilitada de comparecer ao plenário na data de hoje por agenda externa em Brasília. Correspondências da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Encaminha informação sobre serviço de tapa-buraco, roçagem nos seguintes locais. Rua Antônio Sabino, no Parque das Primaveras. Rua 4, no Residencial Nova Aliança. E Rua L18, no Residencial Leblon. Todas as respostas do requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminha informação sobre serviço de roçagem, limpeza e tapa-buraco nos seguintes locais. Rua Dona Sandra, Jardim Ana Paula. Rua 2, Chácaras Colorado. Rua 1 a Rua 15, no Conjunto Habitacional Vila União. Todas as respostas do requerimento da vereadora Cleide Hilário. Encaminha informação sobre serviço de patrulhamento e cascalhamento e recapeamento asfáltico nos seguintes locais. Estrada vicinal próxima à Vila São Vicente e Rua Jamaica, no bairro Anexo e APC. Respostas do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buraco, limpeza de boca de lobo, patrulhamento e cascalhamento nos seguintes locais. Rua 12, bairro Boa Vista, Rua 7, bairro de Lourdes e estrada vicinal nos fundos do bairro Jardim Peixoto. Respostas do requerimento do vereador Domingos Paula. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buracos nos seguintes locais. Avenida RT1, no Residencial do Trabalhador. Rua Adolfo Mendes, na Vila São Vicente. Rua Cláudio Dias, no Vivian Park, e Rua Avenida 8, no Jardim das Américas. Todas as respostas do requerimento do vereador Edmilson. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais. Rua 5, no Itamaraty, segunda etapa. Rua Firenze, no Jardim Itália. Todas as respostas do requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informação sobre serviço de recapeamento, pavimentação asfáltica, patrulhamento e cascalhamento nos seguintes locais. Avenida das Rosas e Daí Xavier, no Jardim Alexandrina. Rua Miguel Carneiro, no Residencial Monte Sinai. E Rua B, na Chácara Boa Vista. Todas as respostas do requerimento do vereador Hélio Araújo. Encaminhe informação sobre serviço de pavimentação asfáltica, melhorias em vias, instalação de ecoponto nos seguintes locais. Avenida Ferroviária, Avenida Contorno, Jardim São Paulo. Rua 44, no bairro JK. E o ecoponto no distrito de Interlândia. Todas as respostas do requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buraco, coleta de lixo e contêiner nos seguintes locais. Rua Pinto Pontes, na Vila Goiás. Rua VN3, no Residencial Vida Nova. Todas as respostas do requerimento do vereador João da Luz. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buraco nos seguintes locais. Avenida 10, no Jardim Progresso. Avenida Almiro de Amorim, no Conjunto Filósofo. E Avenida Contorno do Jardim das Américas. Todas as respostas do requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminhe informação sobre serviço de implantação de rede de esgoto, tapa-buracos nos seguintes locais. Rua Antônio de Oliveira, no bairro Santo Antônio. Rua Berico Borges, no Jardim Santana. Resposta do requerimento do vereador Lisier José Borges. Encaminhe informação sobre o serviço de implantação de ciclovia, retirada de entulho nos seguintes locais. Avenida Souzânia, no bairro Dom Felipe. E Rua 5, no Residencial Dom Felipe. Todas as respostas do requerimento do vereador Luzimar Silva. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco, roçagem e limpeza nos seguintes locais. Avenida Alberto Torres, na Vila Jaiara, e Rua Dona Cremilda, no Jardim Santa Cecília. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais. No bairro São Carlos e São Carlos, segunda etapa. Avenida Peru, no Jardim das Américas, primeira etapa. Resposta do requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco, roçagem e limpeza nos seguintes locais. Rua JP10, no Jardim Primavera, e Rua 9, no Residencial Morumbi. Resposta do requerimento da vereadora Celiane, da SOS. Encaminhe informação sobre o serviço de revitalização de calçadas, recapeamento asfáltico nos seguintes locais. Rua 10, Barra Dourado, Rua Arnaldo Pinto Pontes, no bairro Jundiaí, e Avenida dos Pirineus, no Parque dos Pirineus. Todas respostas do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária número 206 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui o selo Empresa Inclusiva, de reconhecimento às iniciativas empresariais que favoreçam a integração das pessoas com deficiência. Projeto de Decreto Legislativo número 207 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre a outorga de título de cidadania napolina ao senhor João Costa Sobrinho e da outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Cacheta. Projetos lidos, correspondência enviada à diretoria legislativa. Há pequeno expediente, um orador já escrito, vereador Suender e depois vereador Federico Godoy. Primeiro, você fala primeiro, vereador? Vereador Suender.
São 9 horas e 51 minutos. Vereador Policial Federal Suender, do PRTB, vai usar o pequeno expediente, ele tem 5 minutos na tribuna. São 9h51, nesta quarta-feira, 13 de setembro. Vamos ouvir o vereador Suender.
Bom dia a todos aqui no plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Subo a tribuna mais uma vez, né, essa semana, para falar de novo do mesmo assunto que foi falado. Segunda, terça-feira, a falta de repasse para as empresas que prestam serviço no município. E desta vez, mais uma vez, né, a gente fala, e desta vez, a garra forte, que fazem a limpeza, servidores, funcionários dessa terceirizada, que fazem a limpeza das unidades básicas de saúde. Ou seja, a partir do que eu comecei a falar na segunda-feira, uma avalanche, né, de denúncias de não repasse para essas empresas e, notariadamente, o não pagamento do salário desses profissionais que atuam nessa empresa. E é o que mais me preocupa. As pessoas estão me reclamando que estão passando fome, não tem o que comprar para comer, porque não estão recebendo o salário devido à falta de pagamento. E essa falta de pagamento, a gente verifica que é a falta de repasse, né, dos valores correspondentes à prestação de serviço. Ora, fala-se aqui, né, já falou-se que teria 90 dias para fazer esse pagamento, mas não é salutar nem bom senso de utilizar 90 dias para que possa começar a fazer repasses ou fazer os repasses para a empresa fazer o pagamento. E como é que fica? Né, pagamento de salário, tributos, né, todos os direitos trabalhistas ali, ou seja, a empresa, nenhuma empresa vai dar conta. E mais, na verdade, os 90 dias não é que tem o direito de pagar em 90 dias, é que em 90 dias, após 90 dias, pode fazer a rescisão contratual, né? Então, o certo é fazer o pagamento dentro do tempo estabelecido, para que a empresa possa arcar também, né, com os seus compromissos junto aos empregados e mais. Até mesmo, né, pessoas que dependem dessa empresa, como compra de equipamentos, compra de materiais. Você atrapalha uma cadeia todinha produtiva. Ficar tanto tempo, tantos meses, sem fazer repasse para as empresas, sim, vai quebrar a empresa. Não consegue. Você que é empresário que está nos ouvindo, que está me ouvindo, conseguiria ficar 3 meses arcando do próprio bolso, né? Isso, arcando do próprio bolso, para cumprir compromissos trabalhistas, de impostos, para poder levar um contrato Não, você não consegue, não se consegue. Então, é importante, mais uma vez, eu falo aqui, que o poder público haja dentro da lei, lógico, mas haja dentro de um bom senso, de fazer os repasses para as empresas, para poder arcar com seus compromissos. E esses compromissos, em especial, o salário desses servidores, desses trabalhadores que ali laboram dia a dia. Né? São pessoas humildes, que recebem o seu salário de forma humilde e tenta arcar com seus prejuízos também, com seus compromissos, o que está virando prejuízo. Já me relataram, muitas pessoas me falaram, olha, não estamos conseguindo colocar comida na mesa. Porque você trabalha com limite. Você trabalha, pessoas que recebem um valor pequeno, ele trabalha com limite. Ela trabalha com os 30 dias para fazer a sua subsistência. Então, é importante que o poder público avalie esse formato de pagamento para as terceirizadas, para que elas possam arcar com os valores correspondentes aos compromissos a esses servidores. E agora eu estou falando da Garra Forte. Nós falamos da Interativa, nós falamos aqui da Confiança, da Garra Forte. Qual mais vai vir? Então, espero que encerre aqui. Espero que não tenha mais esse tipo de denúncia. Espero que cumpra, né, o pagamento de forma justa, de forma de bom senso, para que essas pessoas possam, né, ter os seus salários ali correspondentes do mês com tranquilidade. E porque as empresas possam arcar também, né, com seus compromissos. Agora, também tem opção. O poder público também tem opção. Não tinha lá as achas, tantos outros servidores ali que acabaram jogando do lado e fizeram o contrato com as terceirizadas. Então, que se cumpra esse contrato, que se cumpra de maneira, como eu falei, utilizando a lei, sim, ok, mas utilize também um bom senso. 90 dias, né, para arcar compromisso, para pagar folhas, para pagar os valores. Vamos supor que tenha um milhão de reais, né, isso hipoteticamente aí falando. 3 meses, são 3 milhões, como você vai arcar com esse valor, né, completo aí? Então, uma vez mais, solicito aí, né, que faça esses repasses e que a empresa possa cumprir seus compromissos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suene. Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, já com o vereador inscrito, vereador Jackson Charles.
São 9h56. Agora, no grande expediente, tem 10 minutos para usar a tribuna o vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara Municipal e também líder do prefeito no Legislativo. Vamos ouvir o vereador Jackson.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, a imprensa que se faz presente e todos presentes no nosso auditório. Anapolinos e anapolinas. O discurso trazido nessa semana nessa casa, ele, até certo modo, contribui para que nós possamos exercitar a nossa capacidade de apresentar propostas resolutivas para a cidade. É importante que o parlamentar faça suas cobranças, mas mais importante do que fazer as suas cobranças é apresentar a solução do problema. De nada contribui gritar a todos os ventos e nada resolver. De nada contribui tecer críticas, mas não mostrar capacidade de busca de soluções. Este é o discurso totalmente contraditório daquilo que a população espera do Poder Legislativo. Chama-se falácia. O nome disso é falácia.
fala demais e pouca resolutividade tem. Mas diante das discussões ocorridas essa semana, hoje, na minha humilde capacidade de entendimento, venho aqui apresentar uma solução em pontos que aqui foram abordados durante a semana. Para se fazer justiça, não eu puramente simples, mas eu quero aqui mencionar eu e o presidente da casa, vereador Domingos de Paula, que fizemos uma gestão importante essa semana e que hoje nós estamos concretizando essa gestão. Foi dito aqui no início dos trabalhos da semana uma suposta inadimplência do Poder Executivo para com as empresas de segurança. Eu vim aqui e disse que não há nenhuma despesa obrigatória do município inadimplente. Você vir aqui dizer que não tem que cumprir contrato? Não, contrato não é para se cumprir, passa por cima dele. Eu vim aqui e disse que a Lei 8666, no seu artigo 78, inciso 14, diz que a empresa tem que ter sua capacidade financeira capaz de suportar as burocracias de um pagamento de uma fatura que tem um prazo até 90 dias. Dentro desse prazo não há inadimplência. A empresa, eu não estou aqui para defender interesse de empresário nenhum. Eu não estou aqui representando empresário nenhum. E usando o servidor como bolsa de colete para poder dizer que está defendendo o servidor. Está defendendo é o empresário, que não está cumprindo o contrato, que não tem, cumpre com aquilo que a licitação determinou, que é ter o dinheiro para bancar os seus servidores. O município tem nada com isso, não. Mas diante disso, eu trago aqui uma solução, eu e o vereador Domingos, já apresentada ao prefeito Roberto Naves, e nós estamos aqui concretizando isso. Estou apresentando aqui hoje, eu e o, em conjunto com o vereador Domingos, uma indicação ao prefeito Roberto Naves. Acredito que ele irá acatar a indicação, até porque não creio que ele irá contra a indicação nossa, porque ele sabe do nosso compromisso, tanto com o governo e quanto com a população napolina, e também o nosso respeito ao servidor público. Estamos apresentando a indicação para que o Poder Executivo crie uma gratificação para os vigias de carreira e os reloquem eles para fazer a segurança e a vigilância nas unidades de educação do município. Obviamente, essa nossa proposta tem como finalidade cancelar esses contratos dessas empresas que não dão conta de cumprir o contrato. E o município fica sendo taxado, inclusive por discursos politiqueiros dessa casa. Nós temos a solução, estamos apresentando a solução. E a solução é, além de valorizar o servidor de carreira, que são os vigias, estamos também fazendo uma economia para o município. Aí sim, é uma proposta que traz resolutividade. Vereador Frederico Godoy, meu súbdito, estamos apresentando uma proposta hoje, assinada por mim e pelo vereador Domingos, ao prefeito Roberto Naves, para que ele encaminhe para essa casa urgentemente. A ideia é que ainda seja apresentada essa semana ou da semana que vem, uma lei para reconhecimento, valorização dos vigias existentes. Nós temos hoje no município cerca de quase 300 vigias de carreira que trabalham nos períodos noturnos. O município não precisa cuidar de patrimônio. O prefeito Roberto Naves tem o entendimento de que o mais importante são as pessoas. E sendo as pessoas em primeiro lugar, o patrimônio tem um outro mecanismo para ser cuidado, que é através do sistema de monitoramento. Os seguranças agora trabalharão nas escolas municipais, ofertando aí para a educação segurança. E com isso, eles estarão alcançando uma conquista de vários anos que eles têm dito. E aqui quem está dizendo é um vereador que teve o prazer de também exercer a função de secretário de meio ambiente na cidade de Anápolis, e que na ocasião em que eu era secretário, eu, valorizando esses vigias, puxei todos eles para a secretaria. Convenci o prefeito para que nós dessemos uma gratificação, para que eles pudessem fazer a ronda nos patrimônios públicos da cidade, nos parques e nas praças. Depois que eu saí, a política do secretário mudou e eles perderam essa gratificação. E agora, enquanto vereador, líder do governo, vice-presidente dessa casa, e o vereador Domingos, presidente dessa casa, parceiro da administração, estamos aqui hoje trazendo uma solução. Duas soluções. Três soluções. E não apenas críticas. A primeira delas é valorizar o servidor público. De modo muito especial, os vigias da cidade de Anápolis. Segundo, trazer uma economia para os cofres públicos. E a terceira é não ficar à mercê de críticas politiqueiras por conta de empresas que não dão conta de cumprir o seu ofício. Então, vereador João da Luz, acreditamos que hoje esse assunto morre por aqui. E a solução está dada. Não apenas aquelas conversas falácias, críticas absurdas, coisas que não dizem a obediência de um contrato. A Lei 8666 é falha, vereador João da Luz, no meu entendimento. A Lei 8666, João Feitosa, ela é falha. É uma lei antiga que precisa ser melhorada. Mas enquanto ela estiver valendo, ela tem que fazer valer. E quem entra numa licitação tem que conhecer a Lei 8666. Chega desse negócio de aventureiro. Dá conta, fica, não dá, tchau. E nós temos a solução caseira. E nós vamos apresentar a solução caseira agora. De repente o discurso da semana que vem vai ser: pelo amor de Deus, não encerra o contrato com as empresas. Não, o objetivo nosso, meu e do vereador Domingos, é encerrar os contratos com as empresas que não estão cumprindo, que não têm condições, e valorizar o servidor público. Dá uma nova dinâmica a esses vigias. Reconhecendo e valorizando ele remuneradamente. Aquele vigia que aderir ao programa e que quiser fazer parte desse projeto de, que é apresentado por nós aqui, ele terá uma gratificação. Não vou adiantar o valor, porque ainda estamos fechando a questão de valor. Mas tive uma reunião hoje, pela manhã, com o Gratone Gratão, que é o presidente do sindicato. E ele viu com ótimos olhos e nos elogiou pela iniciativa. A parte do vereador policial federal, Suende Silva.
Ah, importante, né, a valorização dos vigias, coisa que eu estou cobrando, né, desde o primeiro dia do mandato aqui. Foi retirada a gratificação de periculosidade, desculpa, a adicional de periculosidade deles. É, espero que esteja aí na própria indicação o retorno do adicional de periculosidade, a gratificação. Né, a gente falou desde na tribuna que foi que o governo mentiu para eles, né? Então já vem arrastando sua mentira. Eu acho que só está corrigindo a mentira lá atrás, né? Então, é isso mesmo. Fico feliz pelos vigias. Essa luta é muito importante. Já vi que vem já encampando há muito longo, ao longo do tempo aí. Obrigado.
Mais uma vez, o discurso pobre, medíocre e que não contribui em nada. É o mesmo discurso. Aonde a cidade vai? O que nós vamos avançar com isso? Essa ideia de atacar o gestor, pobre, medíocre, sem resolutividade. Vai lá, vereador, diz para os vigias que o senhor está dando gratificação para eles, só falta isso. Amanhã tem um vídeo, olha, eu estou dando, está dando porcaria nenhuma, é um aproveitador do discurso dessa casa. E nós trabalhamos com a solução. E a solução é o que nós apresentamos aqui. Eu quero cumprimentar o vereador Domingos por, juntamente comigo, ombrar essa ideia. E aí eu quero estender essa proposta a todos os vereadores da base governista, porque, com certeza, tudo isso faz parte de um projeto, junto conosco, que nós estamos aqui lutando para o melhor da nossa cidade. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Muito importante ver que realmente o vereador, ele traz solução, ajuda as pessoas de verdade, né? Porque ficar só no blá, 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 não dá certo. Convido o próximo jogador do grande expediente, o vereador Reamilton, que vai dividir o seu tempo com o vereador Frederico Godoy. Cada um vai usar 5 minutos.
10:09. Vereador Reamilton Espíndola vai usar a tribuna por 5 minutos. Vamos ouvir.
Bom dia, senhores, senhoras, cumprimentar o vereador Domingos, cumprimentando a todos da mesa, cumprimentar o vereador Delcimar, cumprimentando a todos os outros nobres vereadores, cumprimentar aqui o Odisvaldo, cumprimentando a todos da imprensa e a todos que estão nessa manhã aqui no plenário, cumprimentar você também que nos acompanha nas redes sociais, TV Câmara e outro segmento que dá publicidades às sessões que acontecem aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Bom, fiz um indicativo ao presidente dessa casa e convido aos novos pares a esse entendimento para que possamos criar uma frente parlamentar para discutir essas questões que vêm trazer aí a barreira, o fechamento das entradas de veículos em determinados pontos críticos do nosso município. Ontem ainda, quando eu recebi um vídeo do ADEARCH, que está com o presidente daquela região ali de Veneza, Verona, ele criticava a questão das barreiras colocadas na BR-153 para que pudesse dar entrada ao bairro ali, Veneza, onde é um bairro de oficina que trata de produtos voltados ao tráfego pesado, ou seja, a caminhões, ônibus, trimiões, bitrens e outros. E o que ele pontuava naquele momento é a questão de ter ali uma rota que volta ali no Poço São João ou então na 10, que é quando passa pelo viaduto do Progresso e vai fazer a rotatória ali no Parque Espinil. É impossível um bitrem fazer aquela rotatória. Então, existe uma grande complexidade na situação do tráfego ali. E ele mesmo encaminhou o projeto do DENIT, que está em minhas mãos, que a Ecovia não está cumprindo com o que está planejado e projetado na planta baixa aqui dessa condição de tráfego ali do Veneza. Por isso, eu convido aqui os nobres pares, viu, Delcimar, para que a gente possa avançar nesse projeto e buscar aí um olhar para aquela situação e outros pontos críticos do nosso município. Concedida.
Parabenizar a Vossa Excelência, né, pela iniciativa e dizer, Vossa Excelência, que estamos de mãos dadas e pode contar comigo, viu? Vossa Excelência esteve aqui do meu lado aqui, na conversão aqui, e pode contar comigo aí, que eu estou com o senhor nessa aí, tá bom?
Obrigado. Eu vou falar. Bom, quero aqui também parabenizar nosso presidente conceder aqui hoje para uma audiência pública voltada aí aos assuntos tratados da primeira infância, que teve ali representando ele após, quando veio aqui para presidir a sessão, a nossa vereadora republicana também, a Cleide Lari, onde podemos tratar de assuntos, destacar diversos assuntos. A importância das políticas públicas voltadas à primeira infância, tanto educação, integração social, cultura, esporte e saúde. E podemos ali falar sobre a importância dessa casa, quando destacamos aqui a criação da Comissão da Pessoa com Deficiência, onde foi aglutinado Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania e Pessoa com Deficiência, onde destacamos que diversos assuntos, e um deles podemos falar também da implantação e a Clínica Escola do Autista, que vai destacar a primeira infância com ABA, que é buscar aí a melhoria dessa qualidade de vida dessa criança, entendendo que quando há esse tratamento que tem evidência científica, essa criança chega na idade adulta com um autismo severo, talvez imperceptível, e ela pode ser inserida ao mercado de trabalho. E parabenizar a fala da vereadora Andréia, quando ela dizia que o investimento de R$1 nessa primeira infância para essa criança, ela pode provocar uma redução de até 7%, e é interessante, até R$7. E é interessante que o tratado desses projetos com uma criança com deficiência é tratar também da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, e também o BPC, que é o Benefício Prestado Continuado. Então, quero parabenizar aqui, né, a todos envolvidos nessa audiência que pôde trazer esse olhar muito específico para esse segmento da primeira infância, que é valorizar as nossas crianças. Bom, pessoal, infelizmente, hoje é o dia 13 e hoje completa agora 36 anos do acidente do Césio 137. Infelizmente, muitas pessoas foram perdidas, mas no nosso município, hoje é o dia municipal do Césio 137, trazendo referência às vítimas daquela época e também os heróis que puderam lutar contra esse inimigo invisível. Então, em Anápolis, sendo o primeiro município do estado de Goiás, existe um dia municipal em referência ao Césio 137. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado. Antes de chamar o próximo orador, quero cumprimentar aqui o Carlos Alexandre, que está ali fantasiado de palhaço, sempre está aqui trazendo alegria no Poder Legislativo. Onde você passa, você traz essa alegria que você tem no coração, você tem o respeito do Poder Legislativo e a sua presença muito importante para nós aqui. Sempre que puder, vem acompanhar a sessão junto conosco aqui, tá? Chamo o próximo orador, o vereador Jean Carlos, para usar até 5 minutos também.
Bom dia, presidente Domingos, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa presente e os populares que nos acompanham aqui no plenário Teotônio Vilela. Não posso deixar aqui, Fred Godoy, de fazer algumas considerações, especialmente quando se trata de matéria correlata ao servidor público municipal. Fiquei feliz aqui em ver as palavras do vereador Jackson Charles, como representante do executivo nessa casa, João da Luz, líder do governo, com certeza fala em nome também do executivo. E essa indicação, Delcimar, eu a fiz ela e nós aprovamos aqui em fevereiro de 2022, há 18 meses atrás, aprovado por unanimidade dessa casa, que diz respeito ao quê? Ao retorno, a uma recomposição salarial aos ocupantes do cargo de vigia. Então, naquela oportunidade, nós apresentamos aqui que fosse enviada a indicação ao prefeito municipal, solicitando a criação de abono salarial para os ocupantes de cargo de vigia para recompor a retirada de adicional de periculosidade. Eu falei mais, a atual indicação, devido à retirada de adicional de periculosidade dos servidores, com falta de informações prévias, até porque ninguém foi previamente notificado. Por outro lado, naquela ocasião, e até então, eu fiz busca junto ao Tribunal de Contas e nunca encontrei nada que determinasse ou insinuasse a ilegalidade no pagamento de tal adicional de periculosidade. Eu continuo até hoje questionando. Aliás, apenas um laudo de uma empresa contratada que manifestou questionamentos sobre a concessão do adicional, João, que sempre fora pago por diversos anos a esses profissionais. Mas então agora, eu espero, vocês, colegas vigias, que vêm sempre nos contactando, vereador Suente, cobrando aqui pelo zap, aonde encontra, até chorar na minha frente, infelizmente já choraram, quem sabe com fé em Deus agora, com a indicação, partindo agora de autoria do líder, do prefeito, do vereador Jacques e o presidente dessa casa, que com certeza nós vamos aprovar de novo, possa ser de fato implantado essa, digamos, não gratificação, mas um abono para recompor esse prejuízo. Teve pessoas, vereador Fred, de servidores, que perderam 30% ou mais da sua remuneração, João. Eu vi um servidor, eu vi um servidor lá na escola Ernest Rieger, inclusive na iminência de aposentadoria, chorar, porque tinha assumido um compromisso, e o vice-prefeito também lembra disso, mas tinha assumido um compromisso da sua neta e não podia honrar por causa da retirada inesperada desse adicional do seu salário. Então, quero me dirigir a vocês, servidores, da minha falta, vereador Jean Carlos, e também dessa casa, não faltou aqui a defesa de vocês. Imediatamente nós apresentamos. Só que tardiamente, 18 meses depois, antes tarde do que nunca, vão corrigir essa injustiça. Eu espero que corrija e mais. Espero que o prefeito tenha a sensibilidade de determinar que seja retroativo, que eles possam receber
retroativamente, porque tem pessoas, João, que é endividado. Para honrar seu compromisso, que eu tenho certeza que esse senhor lá, para honrar, tem que fazer empréstimo consignado, tem que comprometer sua subsistência. E aí agora a prova vem aí. Nós não estávamos errados, estávamos certos. O direito deles ser recomposto e fazer justiça a esse trabalhador, servidor, vigia, que tanto contribui para a administração municipal, para as unidades de saúde, para as unidades de ensino e tantos locais que prestam serviço diariamente. Então, quero cumprimentar, mesmo que tardiamente, 18 meses depois, mas torcer para que, de fato, agora corrijam essa injustiça que foi feita com vocês, vigias. Eu tenho dezenas de amigos que, frequentemente, todo mês eles me falam, e aí, Jean, nada, nada? Agora, quem sabe, nós estamos chegando aí, final de mês de setembro, meados do mês de setembro, possamos no próximo salário aí comemorar essa correção. Fala, Fred.
Jean, obrigado por se dar uma parte, apenas te parabenizar. Mostra aí que você fez essa dedicação já tem mais de ano, né? Um ano e meio, e agora, com a força do presidente dessa casa e do líder dessa casa, vamos ter êxito em ajudar os vigias. Então, eu gostaria de parabenizar, que sei da sua luta aqui, né, a respeito do servidor público. Então, eu gostaria de parabenizar e que essa indicação sua foi tarda, mas
a implementação e o aceite, antes tarde do que nunca, né, Fred? Mas eu cumprimento o vereador Jacques, que de fato é um reconhecimento do que nós estamos corretos. Até porque eu não encontrei, continuo contestando o laudo que provocou a retirada desse adicional, e como também outras situações que são provocadas desnecessariamente, acaba criando um entrever entre a administração e o servidor. Nós sabemos que o prefeito estendeu outros benefícios, mas não poderia ter incorrido nisso aqui por conta de, eu penso que, interpretações equivocadas. Mas tomara que nós possamos comemorar essa gratificação e a recomposição do salário dos vigias. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. É isso mesmo, vereador Jean. Tem centroavante que faz gol e tem centroavante que erra gol. É assim mesmo. Ainda no grande expediente, que você ainda fala por 10 minutos, o vereador Delcimar Fortunato.
São 10h21. Vereador Delcimar Fortunato do Avante usa agora o grande expediente. Vamos ouvir o vereador Delcimar.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Quero cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa, né, do Orivaldo Pires. Quero cumprimentar a galeria, na pessoa do meu amigo, o doutor Nivaldo Camilo, que está ali, servidor desta casa, amigo meu, mais de 20 anos. E também cumprimentar os pares aqui, na pessoa da minha amiga Cleide Lário, a procuradora da mulher nesta cidade, nesta casa. Bem, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã, primeiramente eu quero discorrer sobre a intenção da empresa Urban de aumentar a tarifa do transporte coletivo. Uma vez que eu cheguei aqui e sempre estou batendo nessa tecla do investimento que essa empresa não tem feito. Ela sempre quer aumentar a tarifa, mas não faz nenhum tipo de investimento. Agora, está movimentando para que a tarifa seja aumentada novamente. E com valor exorbitante, né? 70% aí de aumento da tarifa do transporte coletivo. E continua, João da Luz, com ônibus velhos, caindo aos pedaços. Agora está aí nas redes sociais, as pessoas estão me ligando também, mandando mensagem. Tá cheio, os ônibus estão cheios de barata, cheio de inseto, o elevador de acessibilidade não funciona, a campainha não funciona, enfim, os pneus careca, não faz investimento, eles querem só embalsar. Né? Os empresários, o dono dessa empresa é bilionário e eles não fazem investimento, não compram um ônibus. Aí eu não entendo, porque no contrato reza que eles têm direito de reivindicar o aumento da tarifa. E também tem que fazer investimento. Por que que só aumenta a tarifa? Não faz investimento. Eu queria uma resposta. João da Luz.
Obrigado, vereador Delcimar, por participar dessa discussão, que nós não podemos ficar fora, evidentemente. A passagem de ônibus lá em Goiânia, na região metropolitana, vereador Delcimar, com a ajuda, é claro, do governo municipal, do governo estadual, hoje está 4h30. Você pegar um ônibus e viajar a região metropolitana inteira, 4h30. Imagina você, a cidade de Anápolis agora, quererem passar o valor da tarifa aí para quase R$ 7,00. Isso é inadmissível. Eu acho que nós temos que ter um poder legislativo atuante no sentido de coibir isso, e também o poder executivo não pode permitir isso de forma alguma. Nossa agência reguladora não pode permitir que esse valor alcance esse patamar, sendo que na capital acontece um valor bem menor. Então, eu apoio, sim, esse pleito de Vossa Excelência, concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João da Luz, presidente da Comissão do Direito do Consumidor.
Sua parte, falou vereador.
Com propriedade. Parabéns, meu colega. João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência tem sempre lutado e reivindicado melhoramento a essa empresa que realmente está deixando muito a desejar. Como Vossa Excelência bem disse, baratas dentro da empresa, não detetiza nos ônibus, enfim, é uma situação muito, muito complicada. Mas eu tiro, eu isento o presidente da agência de regulação, o Robson. O Robson, eu tenho visto ele trabalhando, eu tenho acompanhado, eu tenho tido lá na agência, vendo com ele ligando, brigando, porque todo mundo conhece a posição dele, tanto de um lado quanto do outro, mas precisa sim ter voz, nós temos que fazer alguma coisa para essa empresa tratar mais com dignidade e com respeito aos seus usuários. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, João Feitosa, obrigado pelas palavras e por defender os mais de 90 mil usuários do transporte coletivo, juntamente comigo, esta casa, os pares, João da Luz, obrigado aí por ombrar comigo. Sim, vamos avante, né? Vamos para cima, vamos ver o que ele vai fazer, porque vai chegar uma hora que vai ter que interditar essa empresa aqui na cidade. Não tem lógica. As pessoas não podem ficar à mercê, não podem ficar refém dessa empresa inoperante. Bom, senhor presidente, também eu quero trazer aqui, recebi uma mensagem hoje do Danilo Gouveia, ele é contador, e ele disse aqui, bom dia, por favor, vereador, questão do transporte, da fiscalização, da vigilância sanitária. Estão jogando a culpa na prefeitura por falta de renovação do contrato para a locomoção dos fiscais. Tem um processo e requerimento de expensão protocolo dia 20/7/2023. A postura todo mês passa no estabelecimento exigindo a regularização dos alvarás e por falta disso estão aplicando multas e aviso de interdição. Bom, eu vou colocar o áudio do Danilo aqui e aí eu vou explanar para vocês.
Olha aqui, se uma empresa que tem um vereador despachante do povo, você tá bom? É o Danilo aqui da GL. A gente fala, liguei hoje lá na Vigilância Sanitária. Eu já fui lá, tem fotos, eu tenho vídeos da forma que eles atendem nós lá. É um descaso completo. Desde o dia 20, nós estamos aqui batalhando para ver se eles enviam um fiscal lá no estabelecimento para fazer a fiscalização.
Bom, está muito baixo o áudio dele. Mas a reclamação aqui, Américo, é o seguinte: a Vigilância Sanitária está alegando que não tem fiscal, aliás, que lá não tem veículo para locomover os fiscais até os estabelecimentos. E com isso, não está sendo feita a fiscalização nos comércios. E, beleza, diz que não tem jeito, depende da prefeitura, porque não tem carro. E com isso, a postura está indo lá e multando os comerciantes. Que culpa o comerciante tem de não ter carro na vigilância sanitária? Me fala, João da Luz, você como presidente da Comissão do Consumidor, do Direito do Consumidor nessa casa, qual culpa que tem o comerciante? A vigilância não vai lá, não faz a fiscalização, aí a postura vai lá e multa. Fala comigo.
Vereador Decimar, inclusive, não só eu, mas o próprio vereador Jean Carlos, outros vereadores aí já cobrou o concurso público do nosso prefeito Roberto Naus para suprir a necessidade de fiscais, não só na área da vigilância, mas em todos os setores hoje faltam fiscais para poder atuar, cobrando, fiscalizando. E, por exemplo, a vigilância sanitária é um órgão muito importante. Imagina você deixar, por exemplo, produtos perecíveis à disposição da sociedade. Isso pode causar o quê? Um problema de saúde pública. Então, o senhor tem razão, nós precisamos de suprir a necessidade de fiscais para poder não causar uma deficiência lá na frente. Aí. Aí a postura e o PROCON depois vem punir os comerciantes. Concordo com Vossa Excelência.
Obrigado, João da Luz, e dizer ao Danilo, que é ali da GN Contabilidade, que nós estamos aqui de olho, estamos aqui fiscalizando aqui também, o Executivo, e dizer também ao...
Rapaz,
Lisia José Borges.
Só para complementar... No,
futuro perfeito de Anápolis.
Pode ir profetizando aí que a coisa vai funcionar. Mas deixa eu te falar, já há algum tempo que eu não vejo essa questão, mas já fui também instado a agir nesse propósito, que é a questão do transporte. A Prefeitura já tentou algumas coisas, até a indenização do veículo próprio, pagar por quilômetro rodado, uso dos aplicativos, aí, os veículos de aplicativo, mas veja bem, o uso do aplicativo não funciona. Por exemplo, se vai fiscalizar lá no Pauterra, nenhum aplicativo quer ir. Então, tem uma série de situações assim que acaba travando realmente o trabalho desses fiscais, principalmente da vigilância sanitária. Então, é muito bom voltar a tocar nesse assunto. Tá? Então, eu não estou atualizado hoje, quero confessar aqui que nesse momento não estou atualizado para saber como é que funciona o transporte. Mas o problema existe e é forte e tem atrapalhado nossos comerciantes e industriários aí que estão ficando sem fiscalização. Em alguns casos, eles oferecem para levar o fiscal para fiscalizar seu empreendimento fora da cidade. Olha só que inconveniente que é isso. O cara levar o fiscal para fiscalizar ele próprio. Então, é uma situação complicada e nós temos que abordar isso aí com mais critério.
Obrigado, vereador Lisia José Borges. Bom, senhor presidente, está aí. A população nos busca para sanar o problema e nós estamos aqui para fiscalizar e jogar aí na mídia e acho que o Executivo tem que resolver. São muitas reclamações, Secretaria A, B, C, D, acho que está colapsado esse problema na Prefeitura de Anápolis. Nós temos que ter uma solução. O líder sempre, quando alguém fala, ele vai cair em daga, mas não traz solução. E nem o Jean disse, ele fez a indicação aqui há 18 meses atrás. O Jean foi rápido, preciso, parabéns Jean, atento, e realmente foi para cima e defende realmente o servidor. E eu estou junto com você, Jean, estou ombrando com você aí, vamos defender o servidor da prefeitura, e vamos, o Suenda também. E quem quiser está com a gente aí, acho que todos aqui defendem o servidor da prefeitura. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Deusmar Fortunato. Na sequência, vereador Ari Rosa.
Com 10 horas e 32 minutos, vereador Ari Rosa, do PSC, agora usa o grande expediente, ele tem 10 minutos no uso da tribuna. 10 e 32. Vereador Ari Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas, vereadores, vereadoras, imprensa aqui presente, pessoal que nos acompanha nessa sessão, nessa manhã, senhor presidente. Senhor presidente, eu costumo pensar e agir no sentido de fazer a inclusão social dentro daquilo que eu possa fazer, dentro daquilo que eu possa pensar. Nós temos uma cidade que inclui como munícipes 4 distritos. E esses distritos, senhor presidente, nem sempre estão contemplados com esse pilar, com essa inclusão social. Anápolis, melhor dizendo, Interlândia e Sousânia, por exemplo, é como se fosse um bairro de Anápolis, como se fosse um setor de Anápolis. Da mesma forma, os outros dois, e também faz parte dessa grande massa humana que mora aqui na região de Anápolis, não tem algumas peças, ou seja, alguns serviços de inclusão social. Eu venho aqui a essa tribuna, senhor presidente, até após ter falado com o nosso vice-prefeito, Márcio Cândido, no sentido de solicitar que seja implantada em Interlândia uma feira livre, porque... Ali, aquela região, senhor presidente, ela está composta de de uma grande quantidade de pessoas que são daqui, que moram ali em chácaras e em fazendas. E nós sabemos que a cultura daqueles que moram nessa região, o costume desse pessoal que mora nessa região, é a mesma cultura, o mesmo costume nosso. E nós precisamos lutar para que cada vez mais esse único povo que reside nesse município possa ser parecido com todos nós. E nesse aspecto nós precisamos pensar politicamente, socialmente, fazendo a inclusão desse pessoal. Então eu entendo que uma feira livre ali contemplará não só Sousânia, mas a Interlândia, os transeuntes daquela rodovia que bastante transitada, inclusive a grande maioria das pessoas que andam por aquela rodovia são moradores da região e moradores aqui do centro da nossa cidade. Então, João da Luz, você que me olha tão atentamente e prima, como todos nós vereadores, nós primamos pela dignidade humana, pelo princípio da inclusão social. Eu entendo e foi muito bem aceita essa ideia pelo nosso vice-prefeito Márcio Cândido, que é um projeto extremamente interessante. E eu estou entrando com ele, com esse requerimento nessa casa e também mandando também pro presidente dessa pasta, né, que é o vice-prefeito. Ele, como já disse, ele tem bons olhos para com a ideia. E o nosso próximo passo será, inclusive, conversar com os feirantes, com a liderança desse pessoal, para pedir a eles esse entendimento e esse desprendimento para que nós estejamos tão logo a começar por Sousânia, por Interlândia, para contemplar a região de Sousânia e Interlândia, e também para Branápolis e Joanápolis, que, no meu entendimento, nós precisamos pensar nesses quatro povos que fazem parte de um único povo napolino. Então eu venho aqui a agradecer o aceitamento da ideia e também fazer isso em nome de um clamor popular que já é bastante interessante. Nós precisamos responder aos anseios da população. E eu tenho sido abordado com esse pedido já por algumas vezes para que a gente possa estar aqui, através do nosso mandato, desenvolvendo essa inclusão social nesses distritos. Quem sabe, então, senhor presidente, tão médio prazo, estejamos aqui solicitando, inclusive, uma feira coberta, né, que, no meu entendimento, é uma feira, uma vez estabelecida ali em Sousânia, com certeza, no meu entendimento, ela será muito bem desenvolvida e ela será também muito, muito exitosa e muito participativa. Ali mora uma quantidade muito grande de munícipes que são nossos conterrâneos, nossos colegas, nossos membros, né, da grande Anápolis. Era tão pouco, tão só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra, muitíssimo obrigado.
Obrigado, vereador Gui Rosa. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
São 10 horas e 37 minutos. Professor Marcos Carvalho.
Que vai usar 5 minutos que ele dividiu com o vereador Gui Rosa.
O vereador Gui usou 5 minutos. Marcos Carvalho vai usar os outros 5 do grande expediente. Marcos Carvalho é do Partido dos Trabalhadores. 10h37.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Presidente, dois assuntos me trazem à tribuna. Um é repercutir ontem a visita à reitoria da Universidade Federal de Goiás, professor Angelita, ao vice-reitor, professor Gesiel, e também com a presença do professor Edivar Madureira, hoje suplente de deputado federal, assessor especial da FUNEP, e que por 4 mandatos foi reitor da Universidade Federal de Goiás. Há um indicativo de 3 novos campus da UFG no estado de Goiás, um em Anápolis, um em Porangatu e um em Cidade Ocidental. A ideia do campus em Anápolis agradou em cheio o ministro Camilo Santana. Ele percebe que um campus numa cidade com quase 400 mil habitantes, com polo farmacêutico, com plataforma multimodal, com eixo logístico e tecnológico, é algo que pode contribuir e muito para a ocupação de espaços, para a construção do conhecimento, para o desenvolvimento de tecnologias e para a consolidação de ensino, pesquisa e extensão. Tudo isso por meio de cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu. Então, a consolidação de um campus com prédio, professores, concurso público, restaurante universitário, atendimento à comunidade, tudo isso vai contribuir muito para o desenvolvimento político, econômico e social de Anápolis, articulando os nossos arranjos produtivos locais. Então, deixo aqui o nosso mandato à disposição. Tem uma frente parlamentar sendo criada para que a gente possa, enquanto sociedade civil, acompanhar todo o desenvolvimento dessa obra. Quero também fazer um convite para você que nos ouve pela Rádio Manchester. Amanhã à tarde nós realizaremos um seminário sobre saúde mental aqui no plenário da Câmara Municipal, dialogando com adolescentes, com psicólogos, com professores sobre a importância da saúde mental para o desenvolvimento humano, para a vida e para a geração de qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho. Então fica o convite aberto para todos que nos ouvem para participar amanhã às 14 horas aqui no plenário, mais uma ação do nosso mandato em defesa também da saúde mental no município de Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado. Vou convidar o próximo orador, o vereador João da Cruz. Foi até 10 minutos.
São 10 horas e 40 minutos. Vereador João da Luz vai usar a palavra. Ele tem 10 minutos no grande expediente. Sessão da Câmara nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023. 10h40. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas aqui no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria parabenizar o vereador Jackson Charles, o nosso presidente também, Domingos de Paula, parabenizar os vereadores, né, que entraram com esse pleito, né, não só o Jean Carlos, o Suender, os outros vereadores foram cobrados quando os vigias perderam, eles perderam a periculosidade. Na época foi considerado ilegal essa periculosidade e o executivo tem que agir de acordo com a legalidade, devido ao trabalho que era exercido e não ser de periculosidade. Então foi retirada a periculosidade e foi proposto na época uma gratificação, uma criação da gratificação. E eu vi aqui com bons olhos, viu, Jackson Charles? Eu vi com bons olhos essa solução apresentada, porque ela vai resolver dois problemas. Hoje nós precisamos de melhorar a segurança nas escolas. E eu tenho certeza que os vigias hoje que atuam guardando os patrimônios, com certeza eles vão aderir a esse programa, ir para as escolas, ajudar a guardar as crianças, os adolescentes, melhorar a segurança. Nós estamos vendo aí casos e casos para o Brasil afora, né? Acontecendo onde a segurança dos alunos, dos professores, estão comprometidos, né? Um surto psicótico. E a gente não sabe com quem está lidando. Então, essas pessoas atuando nas escolas é a solução dupla. Então, quero parabenizar aí. Fico feliz e, com certeza, os vigias também vão ficar gratos com essa solução. Quero também aqui rapidamente comentar a respeito de um documento. Está aqui um documento, é uma resposta, viu, vereador Jackson Charles, que defende o governador do estado de Goiás, a Saneago. Eu tenho um documento assinado pelo Ricardo Suavinski, que é o presidente da Saneago, um documento que foi resposta encaminhada aqui por essa casa. Nós fizemos um encaminhamento por essa casa e nós recebemos uma resposta. Esse documento aqui foi encaminhado em 30 de junho de 2022. Nós provocamos a respeito do esgoto que falta ainda, que resta ainda nos bairros que não têm esse serviço de saneamento. E esse documento aqui foi específico para o Parque Brasília. Para o Parque Brasília. E a resposta aqui é o seguinte, ó, resposta ao ofício 080 de 2022. Que a contratação e a licitação do esgoto para o Parque Brasília seria feita em agosto de 2023 e que o início da execução das obras em setembro de 2023. Está aqui o documento. E aí eu estou
pedindo Vossa Excelência para participar com a gente numa comitiva junto ao presidente para cobrar esse documento, para cobrar essa atuação deles. Porque eles documentaram a resposta. Nós precisamos de ver isso aqui acontecendo na cidade, que é a licitação e a contratação. É um documento resposta. E eu estou convidando aqui todos os membros da Comissão do Direito do Consumidor para estar com a gente nessa comitiva. Nós temos um documento e nós precisamos de ver o que é esse documento, essa resposta ser verdadeira. O que o Poder Legislativo não quer é ser enrolado. O que os consumidores da cidade de Anápolis, que dependem do esgoto, não quer é ser enrolado. Nós precisamos de ver isso aqui sendo cumprido. Então, de forma republicana, certo? De forma diplomática, nós vamos estar cobrando a atuação desse documento resposta junto ao nosso presidente da Saneago. Nós vamos a Goiânia fazer essa cobrança. Um outro assunto importantíssimo, inclusive diz respeito à Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas por Aplicativo. Nós criamos uma frente aqui, inclusive essa frente ela já está consignada com o João da Luz, o vereador Hélio, o vereador Suender, o vereador Jean Carlos, o vereador Edmilson, o vereador Lisier, o vereador Delcimar e vários outros vereadores que queiram participar dessa frente. É uma frente parlamentar em defesa dos motoristas por aplicativos, carros e motos na cidade de Anápolis. E nossa frente tem trabalhado em parceria com a frente parlamentar criada em Brasília, no Congresso. Essa frente parlamentar hoje está atuando com a presidência do Daniel Agrobon, está atuando com 206 deputados federais. E nós fizemos, né, vereador Hélio? Nós fizemos uma proposta para o vereador Daniel para trazer essa frente para a cidade de Anápolis, para a gente construir essa primeira pauta nos municípios, na cidade de Anápolis. Vai ser o quê? Um evento inédito que vai acontecer. Nós vamos trazer os deputados federais que representam a frente, o presidente da frente, Daniel Agrobon, para poder fazer o quê? A discussão de um projeto de lei que o governo federal está apresentando, que está em fase de estudo, e a frente atuando em defesa dos trabalhadores da categoria, dos motoristas, que hoje, com certeza, a regulamentação vai acontecer, o governo federal quer que aconteça essa regulamentação, mas é preciso a participação de todos. Inclusive, nós vamos trazer no dia 16, nós vamos trazer essa frente parlamentar federal para a cidade de Anápolis. Vai acontecer aqui às 18h30, né, aqui, e nós vamos convidar o nosso procurador do município, doutor Carlos, convidar representantes do Executivo Municipal, que tem uma lei já praticamente pronta, inclusive essa lei municipal, doutor Carlos quer apresentar ela para a cidade de Anápolis, trabalhou arduamente o doutor Carlos e o prefeito Roberto Naves, para poder regulamentar o serviço na cidade de Anápolis. Nós vamos convidar o Ministério do Trabalho, vamos convidar a OAB para estar presente do trabalho, Ministério Público do Trabalho, as centrais sindicais do trabalho também para participar. Todos os vereadores estão convidados para poder participar desse trabalho que vai acontecer aqui na cidade de Anápolis. Vereador Hélio.
Obrigado, vereador, pela parte. Parabenizar a Vossa Excelência e parabenizar também aqui o presidente da Casa, Domingos, por ter liberado nessa data de 16, a gente sabe que essa é uma comissão que Vossa Excelência está encabeçando, e dizer que essa comissão é muito importante para a regulamentação dos aplicativos. Fico feliz que o deputado Daniel tenha aceitado o convite, nosso convite, de vir dia 16 aqui, às 19 horas, estar juntamente com todo o Congresso Nacional é a primeira vez que eu vejo na história daqui do Estado de Goiás, aqui na história de Anápolis, o Congresso vem para Anápolis para discutir junto com todos o projeto de lei, um projeto de lei muito importante para os aplicativos, não só para os aplicativos, para os Uber, 99, todos os aplicativos, e esse projeto nascer e
ser discutido aqui dentro dessa casa. Isso é muito importante. Parabéns, vereador. Fico feliz até o deputado Daniel Vim estar junto com a gente aqui, que é um amigo, um companheiro que a gente quando liga para ele, atende, ele discute. E é um projeto muito importante, não só para Anápolis, mas para todo o Brasil. Parabéns.
Eu que agradeço o vereador Hélio pela parceria. O vereador Hélio ligado, né, diretamente ao Daniel Agrobom, sempre abriu portas, né, o vereador Hélio sempre abriu portas para nós, para a gente poder trabalhar atuando em defesa desses trabalhadores. Muito grato, viu, Hélio, pela parceria. Vereador, presidente dessa casa, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Luzimar e vereador Cleide, cada um vai usar 5 minutos. Primeiro, vereador Cleide Lago.
São 10h49, vereadora Cleide Hilário, que integra a mesa diretora, ela é do Republicanos, usa 5 minutos na tribuna. Vamos ouvi-la. 10h50.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a imprensa em nome do Oswaldo. Cumprimento a mesa diretora em nome do vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares em nome da vereadora Andréia Rezende e cumprimento aqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Manchester e também pelo YouTube. Hoje estou utilizando essa tribuna, senhor presidente, apenas para falar sobre a audiência pública que participamos, audiência pública muito importante, que fala sobre a primeira infância. Sabemos que a primeira infância ela é crucial a todo ser humano. A primeira infância é uma etapa fundamental na vida do ser humano para que ele possa realizar seu potencial ao longo de sua existência. Estudos mostram que o nosso cérebro ele é formado nos primeiros momentos da nossa vida. Desde o feto até os 6 anos de idade, ele é formado. E com isso, com uma boa formação, com uma boa alimentação e com cuidados e estímulos necessários, com certeza tornaremos ali uma criança, um adulto e uma pessoa que terá melhor desenvolvimento. A primeira infância, ela vem do zero a 6 anos, vereador Delcimar. E ela é crucial para que ocorra para que a pessoa venha a ser feliz, para que ela possa desenvolver e ser uma pessoa feliz. E para isso temos que cuidar, sim, da criança desde a primeira infância, que ela inicia desde a sua gestação. E aqui no nosso município, nós temos aqui a primeira infância, que ela cuida não só da criança, mas cuida da mãe, de toda a família, para que essa criança ela venha ter um desenvolvimento feliz e venha chegar aí a um adulto feliz também e venha ter um bom desenvolvimento. Foi criado também um Conselho Municipal da Primeira Infância para cuidar com pessoas, tanto do Ministério Público, do Judiciário, da Secretaria de Assistência Social, desta Casa Legislativa, nós temos 2 representantes na educação, na saúde. Então, todos os órgãos têm ali representantes para que essas crianças possam ter aí o seu desenvolvimento, para que ela venha tenha um desenvolvimento feliz, tenha uma boa aprendizagem. Porque quando se cuida dessas crianças desde 0 anos, desde que ela esteja no ventre da mãe, ela tem uma melhor aprendizagem, ela tem um melhor desenvolvimento. Então, essa audiência pública, ela foi muito importante e necessária, porque discutir políticas públicas voltadas para a criança é sempre muito importante. E foi o que nós fizemos ali nesta casa. Nós contamos ali com a presença do vereador Domingos, do vereador Andréia, vereador Reamilton, vereador João Feitosa e também com a presença da nossa deputada estadual, Vivian Naves, e também a nossa secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Erizânia, e vários servidores do município, várias pessoas de associações e também pessoas da educação, da saúde. Doutora Olegário esteve presente com a gente, onde tratamos e discutimos esse tema, que é de grande importância para o nosso município. Foi apenas para relatar sobre essa audiência pública e a importância que se tem para que a gente possa cuidar melhor dessas crianças que estão ali na sua primeira infância, em formação, e o seu cérebro. Estudos dizem que o cérebro da criança, enquanto está em formação, até os seus 6 anos, se ele é bem cuidado, com certeza ele será uma pessoa de bem e será um jovem feliz. Então, somente sobre isso, e agradeço muito a palavra e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Em sequência, vereador Luzimar Silva.
10h53, o vereador Luzimar Silva usa 5 minutos na tribuna. Vamos ouvir.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero aqui cumprimentar todos os nobres colegas. No nome do vereador Eli Rosa, cumprimento todos os nobres edis aqui. Cumprimentar o Marcão, está ali do alternativo. Precisamos colocar esse alternativo para rodar, viu, Marcão? Essa empresa que está prestando um trabalho aí, empresa lixo, na minha concepção, essa tal de Urban. Cumprimentar ali também o Sadrak, qual é da cidade de Minas Gerais, qual trabalhou para vários políticos renomados, é assessor indiretamente do senador Cleitinho, qual está nos visitando aqui nessa manhã. Fico feliz, Sadrak, com a sua visita. E cumprimentar também ali o palhaço Beterraba, né, que está aqui acompanhando essa sessão, né, e quero aqui comunicar, a vereadora Cleide fez aí a sua fala, né, sobre criança, adolescente, e se tem uma coisa que o vereador Luzimar Silva gosta, é das crianças. É esse assunto que eu quero trazer aqui, né, uma agenda cheia para o mês de outubro, né, como o dia do pai, o dia da mãe, o dia das crianças, é todos os dias. E faço aniversário em maio, é o mês que eu gosto, né? Gosto do mês de dezembro também, mas o mês que eu mais gosto é o mês de outubro, aonde eu tenho a oportunidade, por 23 anos, fazer a maior festa da cidade de Anápolis de criança, ali no bairro Calistópolis. Perdemos um ano para a pandemia, 22 edições. E quero trazer aqui a minha agenda, aonde a gente vai estar fazendo as festividades aí para nossas crianças aqui da cidade de Anápolis. Nós iniciará a nossa festa no dia 7, ali no Leblon. Dia 8 estaremos na Vila União. E no dia 12 estarei ali com meu amigo, meu parceiro Hudson Paca, levando alegria ali a Mocambim, Gameleira. E à tarde estaremos na grande região do Recanto do Sol, ali fazendo a 4ª edição da Festa das Crianças, Vila União também a 4ª edição, lá no bairro Leblon também a 4ª edição, e estaremos também na Vila São Vicente, dia 14, fazendo ali no sábado a 2ª edição. E no dia 15, a maior Festa das Crianças, onde vou estar sorteando 22 bicicletas, e lá é proibido sair uma criança sem pegar um brinquedo. Isso já acontece ali na Rua Uruaçu, por 22 anos que a gente faz esse ato. Então, quero deixar aqui o convite e conceder uma parte ao líder do governo nessa casa, Jackson Charles.
Primeiro, é cumprimentá-lo pelo seu carinho, seu amor, sua dedicação ao reconhecimento e à valorização do jovem e da criança. Reconheço que o seu evento é muito bom mesmo, é um dos grandes eventos da Anápolis, mas não é o maior.
Maior.
Tem também outro muito grande, que é lá na nossa região, dentro de Formosa, e eu queria cumprimentá-lo, inclusive, porque você tem introduzido, inclusive, agora, uma ideia implantada por nós, que é o sorteio das bicicletas também. Parabéns.
O líder está equivocado, né? A festa tem 22 anos, e ele que me copiou, né? Garanto que a dele não tem essa... Mas, enfim, né, brincadeiras à parte, que ganha com isso é a sociedade anapolina, que ganha com isso é as pessoas menos favorecidas. Uma parte ao Fred Godoy da Rubra.
Obrigado, vereador Luzimar. Mas eu gostaria de parabenizar você e o Jackson também, que faz dois grandes eventos, mas eu também faço um grande evento aqui na Câmara,
sim,
que é o Diversão com Inclusão, voltado para crianças especiais. E todo ano a gente faz aqui no estacionamento da Câmara. Esse ano já vamos protocolar o pedido para que o presidente autorize a gente fazer esse evento. Ano passado tivemos aqui um grande show com os palhaços Chocolate e Pimentinha, que trouxeram com brincadeira de circo e também distribuindo brinquedos entre as crianças. Esse ano eu vou fazer...
Se der uma parte.
O Jackson falou que você copiou as bicicletas. Eu vou ver se eu sorteio uns patinetes, que aí não estou copiando ninguém. Devolvo a parte.
É isso aí. Mas e, realmente o líder faz uma festa monstruosa ali na Vila Formosa, como também, né, o Fred Cacheta faz a sua festividade, né, ali. Pode estar com a palavra, vereador.
Não, obrigado pela parte, vereador Luzimar Silva, mas assim, com toda franqueza, eu também faço a festa das crianças e a maior parte da minha festa eu copiei da sua festa. Eu tenho essa lealdade que eu copiei de você.
Faço um desafio ao líder do prefeito aqui, 20 cesta básica, qual a festa que dá mais criança, viu? Está feito o desafio, líder. Devolvo a palavra, vereador Domingues.
Obrigado, vereador Luzimar. Que bom que, além de vocês fazer a brincadeira lá no bairro para ajudar as crianças, faz a brincadeira aqui no plenário. Quem ganha com isso é as crianças. Solicito ao vereador Jackson Charles, vice-presidente, que ocupa a cadeira, que eu vou usar o espaço do grande expediente como último orador.
10h59, fechando o grande expediente, o presidente Domingos Paula usa a tribuna. Tem 10 minutos. Vamos ouvir.
Bom dia a todos e a todos vocês que estão aqui no plenário acompanhando a sessão. Gostaria que o vereador que estava saindo para uma reunião ao lado aqui pudesse ficar aqui no plenário, que a gente hoje tem notícias boas para dar aqui aos vereadores e à população da nossa cidade. Cumprimentar você também que está acompanhando a gente pela TV Câmara, que nos acompanha pela rede social. Quero aqui inicialmente cumprimentar o vereador André Rezende, o vereador Jackson Charles, o vereador João da Luz, o vereador Hamilton, o vereador Federico Godoy e o vereador Cleide Lari, que participou conosco ali essa manhã, numa audiência pública muito importante, para a gente poder discutir sobre o plano municipal da primeira infância, onde que envolve o judiciário, envolve o legislativo, envolve o executivo, para que a gente possa realmente fazer um debate bem amplo com o principal, que é quem? A sociedade, é a mãe, é o pai, né, os filhos, para a gente poder deliberar sobre as políticas da primeira infância, que é a idade de 0 a 6 anos. Então, uma audiência importante, viu? João Feitosa, que esteve conosco lá, e vereador Hélio, todos os vereadores. Então, muito importante essa audiência pública aqui no Poder Legislativo. Cumprimento todo o funcionário do Poder Legislativo, os comissionados, efetivo, prestador de serviço, que nos ajudou a fazer esse evento hoje de manhã aqui, para a gente fazer esse debate. A mesa diretora traz uma novidade para a sociedade anapolina. E quero informar a você que está nos acompanhando, informar a todos os vereadores aqui, que a partir de hoje temos uma nova ferramenta no portal da Câmara Municipal, que é o Banco de Ideias, que é onde a população ela pode enviar a sua sugestão aqui para a Câmara Municipal, e essa sugestão que você que está nos ouvindo nesse momento vai entrar lá no site da Câmara, essa sugestão sua, depois de uma análise aqui da Procuradoria da Casa, da Diretoria Legislativa, ela pode virar um projeto de lei e atender aí o seu bairro, a sua região. Então, a partir de hoje, o Poder Legislativo tem mais essa ferramenta para que a sociedade anapolina ela possa participar mais ativamente, se ela, porventura, quiser enviar a sua sugestão à Câmara Municipal. E aí, quando ela for enviar a sugestão, se ela quiser direcionar a um vereador, ela pode fazer isso, ou se ela quiser apenas direcionar a mesa diretora, pode, porque a partir do momento que essa pessoa enviar essa sugestão e a gente fazer uma análise e esse projeto virar lei, a gente vai convidar essa pessoa para poder estar aqui conosco, vereador Suente, no Poder Legislativo, e vai ser um projeto de 400 mil habitantes, que é o que tem a cidade de Anápolis hoje, aonde que a Câmara Municipal, com mais essa ferramenta, ela vai dar voz à sociedade que porventura quiser participar. Então, por isso que eu pedi que o vereador pudesse ficar aqui para a gente poder estar informando mas essa nova ferramenta que a gente colocou através da mesa diretora, e aqui eu quero cumprimentar o vice-presidente, vereador Jackson Charles, o nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, o nosso segundo secretário, vereador Frederico Godoy, a nossa terceira secretária, vereadora Cleide Lário, e o nosso quarto secretário, vereador Luizmar Silva. E, principalmente, cumprimentar todos os vereadores, porque a mesa diretora não trabalha sozinha aqui dentro do Legislativo. A gente trabalha ouvindo os companheiros. É ouvindo o vereador Américo, é ouvindo o vereador Li Rosa, é contando com a parceria do vereador Delcimar Fortunato, contando com a experiência de 3 mandatos dessa casa do vereador João da Luz, contando com a vasta experiência desde criança da vereadora Andréia, que já teve o seu pai aqui nessa casa com vários mandatos, como presidente dessa casa, seu irmão como vereador e presidente, hoje deputado estadual. Então, a senhora tem um conhecimento muito grande e nos ajuda muito a mesa diretora. É contando com a parceria da vereadora Seriane, que é vereadora de primeiro mandato, mas tem feito um trabalho de excelência, contando com o vereador professor Marques, que conhece a cidade, conhece muito e pode nos ajudar, contando com a experiência do vereador Suender, ali na Polícia Federal, e agora como parlamentar dessa casa, que ajuda o Poder Legislativo também nesse sentido, o vereador Jean, que aqui está, um vereador de 3 mandatos, um advogado, um servidor público, então ele tem uma experiência muito grande e ajuda muito essa mesa diretora. Contar também com o vereador Edmilson, que é um vereador de 1º mandato, mas que conhece muito bem a realidade da população e sabe das demandas que os bairros precisam, porque é um morador de bairro, é morador do Vivian Park. E aqui contar também com a parceria do vereador e ex-presidente dessa casa, Lisier Zé Borges, que também esteve ali na cadeira de prefeito, então tem uma experiência e sabe como conduzir um projeto, então o senhor tem nos ajudado muito aqui à mesa diretora. Vereador João Feitosa, um amigo particular, um vereador já, os 3 mandatos meus, o senhor esteve presente, então um vereador experiente que conhece e nos ajuda. E contar, por fim, com a vereadora Thaís Souza, que é uma vereadora que busca realmente recursos para poder fazer o investimento da cidade de Anápolis. Tanto faz ali na Câmara dos Deputados, como com o senador e também com os deputados estaduais. A senhora tem demonstrado que quando a pessoa vem por essa casa com a bandeira e tem o diálogo, as coisas acontecem. Então, muito feliz de ter essa parceria da senhora aqui, que já esteve na mesa e hoje também, não estando na mesa, mas nos ajuda e ajuda muito. Então, agradecer a todos os vereadores por essa parceria e também mais essa ferramenta agora, que é o Banco de Ideia, que é onde o cidadão pode enviar a sua sugestão para a Câmara Municipal. Fico muito feliz. Igual a gente tem aqui o café com o presidente, foi a ideia da vereadora Andréia. Eu não tenho nenhuma dificuldade de enaltecer e falar que é o parceiro, que é o colega que trouxe a ideia, que trouxe o projeto e a gente colocou em prática. Como a vereadora Andréia também, deu a ideia, a gente colocou aí a galeria das ex-vereadoras. Como vereador, Jackson Charles trouxe a ideia e, em vez de colocar pelo seu gabinete, ele preferiu colocar pela mesa diretora, que são os 17 vereadores constituintes aqui do Poder Legislativo. Então, quem me conhece sabe como eu faço a conduta do meu mandato de vereador e como eu faço a minha conduta aqui como presidente do Poder Legislativo. É realmente falando o que o parceiro, o que o vereador aqui no Poder Legislativo ajuda. Tanto faz a mesa diretora, que seja o projeto dele. A gente não precisa de ter nenhum tipo de vaidade, eu não tenho, de falar que é o projeto do vereador Domingo, que é o projeto do presidente da casa. É o projeto do Poder Legislativo. É o projeto de um conjunto de 23 vereadores que trabalha realmente para poder atender a sociedade. Então, fico muito feliz de estar presidente desse biênio 2022 a 2024, contando com a parceria e a compreensão dos 23 vereadores, mas sem deixar de agradecer a parceria de cada servidor dessa casa.
seja ele servidor efetivo, servidor comissionado, servidor prestador de serviço ou o grupo de estagiários que está aqui nessa casa. Muito feliz de fazer parte dessa legislatura como presidente e ter toda essa equipe trabalhando em conjunto para que a gente possa aí realmente atender a sociedade. E aqui eu quero fazer a menção a três profissionais dessa casa que estão diretamente comigo, praticamente todos os dias, nesse caso aqui, na elaboração desse projeto, que é o diretor de comunicação dessa casa, que é Morgantino, também o nosso funcionário efetivo dessa casa, Marcos Vieira, e o nosso Olisvaldo Pires, que é um patrimônio dessa casa, que nos ajuda muito. Muito obrigado por vocês nos ajudar a implantar mais essa ferramenta para poder atender a população anapolina. Obrigado a todos vocês e devolvo a palavra, presidente em exercício, vice-presidente Jackson Chaves.
Muito obrigado, presidente. Não tendo mais escrito o grande expediente, eu encerro o grande expediente e abro a palavra pela ordem.
Obrigado, vereador Jackson Chaves. Encerrado o grande expediente, agora eu solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação do quórum para a gente poder abrir a ordem do dia, colocar os projetos em votação.
Vereadora Cleide, vereador Thaís, vereador João Feitosa, vereador Lizeiro, vereador Edmilson, vereador Jean, vereador Marcos Carvalho, vereadora Celiane, vereador Andréia, vereador Deusimar, vereador Américo, vereador Jackson Chaves, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, a ordem do dia, já peço o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, coloque esse projeto em segunda votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 103 de 2003, de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres a disponibilizar para os consumidores, caso solicitem, nos atendimentos presenciais, cardápios impressos em formato físico, em braille e fonte ampliada, no município de Anápolis e da outras providências.
Projeto da vereadora André Rezende, número 103/2023, e em segunda votação está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação nominal, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 141 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Contador no calendário oficial de eventos do município de Anápolis, comemorado anualmente no dia 22 de setembro.
Projeto do vereador Hélio Araújo em segunda votação. Está em discussão, o vereador está na sala de reunião, mas a gente vai colocar em votação. Ele está em discussão. Projeto 141/2023. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação nominal. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para colocar os projetos em primeira votação.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 173 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui o Agosto Verde, mês de prevenção à leishmaniose, no calendário de comemorações e eventos do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Saneamento e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Thaís Souza, 173/2023, está em discussão.
Discutindo,
autora.
Na verdade, é um projeto simples, mas de relevante para a saúde pública. Eu peço apoio dos nobres pares. A leishmaniose é popularmente conhecida como calazar e é uma zoonose, um problema sério de saúde pública, né, que é transmitido por um inseto, principalmente em regiões úmidas ou onde tem muito lixo orgânico. É importante as pessoas se conscientizarem que, se não existe existir o inseto, não existirá a doença. Né? Que o cão não é o vilão, não é o personagem principal, e esse problema de zoonose, de saúde pública, pode ser evitado. Né? Guarda responsável com os animais, cuidados, e principalmente na educação, né? Na saúde e na disseminação de informações corretas. Então, esse projeto visa realmente conscientizar e educar a população para que possamos efetivamente diminuir um problema sério e grave de zoonoses que atinge não só o nosso município, mas principalmente regiões úmidas como Pirinópolis, Corumbá, várias cidades aqui no nosso estado são acometidas por essa doença e que acaba afetando também o ser humano. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. O projeto da vereadora Thaís Souza ainda está em discussão. O projeto é em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 185 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui no âmbito do município de Anápolis o programa de internet móvel, Wi-Fi, nas bibliotecas e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto do vereador professor Marcos está em discussão. Discutindo o autor.
Presidente, esse projeto visa fornecer internet móvel, essa internet que já está instalada em bibliotecas públicas, para que as pessoas que têm acesso a essa biblioteca também tenham acesso à internet. Estudantes, pesquisadores que frequentam aqueles espaços e que às vezes estão realizando pesquisas de mestrado, doutorado, de conclusão de curso, para que elas tenham acesso ao Wi-Fi que já está aberto e que já é fornecido no local, para que ela possa realizar suas pesquisas com maior efetividade.
Vereador, mas isso já tem no nosso município, né? Você vai ali na Praça do Avião, lá já tem várias praças.
Estou criando a lei para garantir, para que esteja constado na lei.
Ah, tudo bem. O projeto do vereador professor Marcos ainda está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimento. E também já aviso o vereador que está aberto a inscrição pela ordem, viu?
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles e Domingos Paula. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação de gratificação para os vigias de carreira e a realocação nas unidades escolares. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpada em toda a extensão da rua Bartolomeu, na Vila Santa Maria. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado o tapa-buraco na rua Senador Mardochim Diniz, no centro. Brechal Diniz, né? Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, em caráter de urgência, pintura e sinalização horizontal pare na rua Melquiades Crispim, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, em caráter de urgência, que seja realizado a operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Federal, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpadas na rua Antônio Sabino, no residencial Bela Vista. Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpada do poste localizado na Rua 1, no Freustáquio. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a implementação de estudos técnicos para implantação de faixa de pedestre em caráter de urgência na Rua João Florentino, no Portal do Cerrado. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na rua Murui, no residencial, ou Murui. no residencial Summerville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em caráter de urgência localizado na rua 23, no bairro Chacras Americanas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em caráter de urgência a troca de lâmpadas localizado na Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência localizado na rua Forli, no bairro Jardim Itália. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Requer, junto à Câmara Municipal de Anápolis, a realização de sessão solene no dia 27 de setembro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para comemorar o dia da merendeira. Requerimentos do vereador professor Marques Carvalho. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar a poda de árvore na Rua Liberdade, na Vila Esperança. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requer junto à Companhia de Saneamento Saneago, solicitando contenção de vazamento de água na Rua Bela Vista, no bairro Novo Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua Brasília, com a Rua Buriti, na Vila Jaiara. Requer junto à Companhia de Saneamento de Água, Saneago, solicitando o serviço de tapa-buraco, na Rua Buriti Alegre, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Educação, solicitando maiores informações a respeito do credenciamento e contratação de cuidadores para trabalhar nas escolas no SPAIS de Anápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que proceda com medidas cabíveis a fim de viabilizar a revisão do protocolo de triagem e atendimento dos pacientes diabéticos na cidade de Anápolis. O vereador João da Luz não se encontra. Sem mais requerimentos. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer a convocação e reserva da data do dia 25/9 para a sessão solene no dia do surdo, em alusão ao Setembro Verde, no plenário Teotônio Vilela. Sem mais indicações, moções e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Discutindo, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, presidente em exercício, Jackson Charles. Sobre aí o pedido, né? A gente criou aqui 2 anos atrás, no ano de 2021, aí o Dia do Surdo. Essa data não é para ser comemorada, que não tem como, né? Mas é para ser lembrado e ficar no anéis dessa casa, e a gente vai estar, tanto eu quanto o vereador Reamilton, estaremos aí homenageando algumas pessoas, numa parceria com o Reamilton também, que tem o projeto. A gente vai estar unindo aí as forças e vamos fazer um grande evento aqui dia 25, então já deixo aí todos, estendo o convite a todas as pessoas que nos escutam pela Rádio Manchester ou que está aqui na galeria, estaremos fazendo esse evento. Caso os nobres pares aceita, passe esse pedido de requerimento. No dia 25 estaremos aí fazendo esse ato aqui nessa Casa de Lei. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Macio. Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Ainda há espaços, ainda está na ordem do dia, para inscrições na ordem do dia.
Pela ordem, né?
Pela ordem, vereador Jean Carlos.
Já tinha inscrito aí, mas registrando novamente. Bom, não, na verdade, pela ordem, presidente, eu quero aqui registrar um alerta, e até, na verdade, pedir informações. Eu sei que o secretário Eder está numa secretaria de diversas atribuições, e dentre elas também a limpeza urbana. E nós temos sido questionados em alguns bairros aí pela diminuição da frequência, Américo, inclusive na Grande Jaiara, da coleta. Talvez foi um episódio isolado, mas tem sido reincidente as reclamações. E confesso que na Alexandrina também, já outra data, até mencionei com o próprio secretário Ederson, era questão de uma uma eventualidade de um caminhão, mas é pedir informações atualizando a planilha de frequência de todos os setores de Anápolis, para que nós possamos acompanhar, até porque eu sei que o pagamento da empresa está em dia e os valores não têm variado, ou seja, o recolhimento de toneladas, mas em certos locais nós temos percebido a diminuição da frequência da coleta. Recentemente nós tivemos um episódio envolvendo a questão trabalhista lá, que também estava colocando, diminuindo o número das atividades, mas parece que já foi contornado entre a empresa e seus trabalhadores. A prefeitura, pelo que tem informação, está em dia. Então, nós queremos o quê? A atualização da planilha de frequência em todos os setores da cidade, para que nós possamos observar e até apontar realmente se está seguindo esse cronograma de coleta, porque em alguns locais da Jaiara, o centro da Jaiara não é grande Jaiara, o próprio Itamaraty, Alexandrina, algumas pessoas vêm cobrando, só me engano, o Parque Perideus também me mandou uma mensagem. Então, para que se, um alerta aí, para que observe essa frequência aí da coleta de lixo em determinados locais. E também pedi ao secretário Eras algumas informações, até falei aqui por WhatsApp com ele, sobre o início da abertura dos pontos de drenagem na Brasil. Já foi iniciado, eu estarei na quinta-feira visitando esses locais e nós pedimos aí, né, uma agilidade por conta das chuvas se avistarem aí ao mês de outubro aí. Então, fica aí essas considerações e certamente estaremos acompanhando essas demandas. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Ainda no grande pela ordem do dia, você ainda fala por 3 minutos, vereador Américo.
Então, também comentar a respeito, Jean, ali do daquele ecoponto ali do Scala, Dom Felipe ali, a gente tem recebido ali várias reclamações, acredito que você também tem recebido essas reclamações. A gente precisa de estar dando uma olhada, até acredito que vou fazer uma visita lá hoje, quero dar uma ida lá para ver realmente, mas tem recebido ali vídeos, fotos, né? O pessoal colocando ali fogo e gera ali a fumaça. Até tem uma família ali que tem criança ali com problema de saúde. Então, assim, está bem crítico ali, a gente precisa de estar dando uma olhada. Vou estar verificando realmente hoje para a gente estar levando aí para o nosso secretário. Só isso, presidente, eu vou falar.
Ainda há espaço para inscrição pela ordem? Vereador Hélio?
É a ordem, presidente.
Você ainda fala por 3 minutos, vereador Hélio.
Obrigado, presidente, pela concessão. Só para agradecer, ontem à noite eu estive no bairro Paulo Centro, escutando algumas demandas da região. Em especial, agradecer a dona Maria, que me recebeu na sua residência, com um grupo de pessoas que são moradores ali, vizinhos, amigos, e trazendo algumas demandas do bairro que apresentarei aqui em sessão, na próxima sessão. Requerimento esse a pedido dos moradores do Paulo Centro. Deixo aqui meu abraço a todos vocês, moradores da região do Paulo Centro, da grande região, e deixo à disposição meu gabinete, à disposição de vocês que precisam de alguma demanda do Poder Público, do Poder Executivo, para a gente possa, juntos, conseguir ajudar a vocês, moradores da região, da grande região do Paulo Centro. Claro que também, presidente, o agradecimento, não pude estar na inauguração que foi feita ali daquele trecho de Miranápolis até a Fabril, onde se deflagrou ali com o executivo, com alguns vereadores, nessa data que foi feita aí a deflagração de todo o asfalto, e trouxe uma reivindicação dos moradores da região, toda a região ali que compreende ali da Nova Viga, até chegar em Sousânia, um pedaço que está sendo asfaltado, mas em especial de Miranápolis até a Fabril, onde vai ser feito ali, está sendo feito já, constatei ali, todo o recapeamento. E isso, e é gratificante a gente ver que foi um pedido já há alguns anos dos moradores ao executivo, e o executivo hoje está fazendo esse asfalto lá. Essa propositura, os moradores estão felizes, agradecidos por estar sendo uma promessa antiga feita por aqueles moradores, e hoje a gente realizado. Eu compreendi ali desde a Nova Vila até chegar em Miranápolis, eu andei trafegando hoje na parte da manhã e percebi a satisfação e a felicidade dos moradores. Ali, outrora, a gente via aquele ali na região e depois da Nova Avenida um pouco, tinha um lixão que era descartado animais, era descartado lixo, e hoje isso não acontece mais. É o progresso chegando, as pessoas ficam felizes, até quero mandar um abraço para a Maria, mandar um abraço para o padre Daniel, que é o padre de Miranápolis, da matriz que é a Santa Rita de Cássio. Estive junto com ele, andei ali, via a satisfação e a felicidade de todos os moradores. A gente fica muito feliz, esse asfalto está chegando ali. Eu, que fui criado naquela região, desde menino conheço ali, sei quanto o povo e os moradores daquela região necessitavam desse asfalto. Obrigado, devolvo a palavra para mim.
Obrigado, Eduardo Hélio. Ainda há espaço para a concessão da fala pela ordem. Não, a vereadora Eli Rosa, por gentileza, por 3 minutos.
Obrigado, presidente. Eu venho aqui pela roda, senhor presidente, trazer de forma destacada a retomada dessa discussão em relação à questão do meio ambiente, senhor presidente. Os ecopontos, inclusive, para todos que me acompanham no meu trabalho, sabem que é uma lei da minha autoria e que ela precisa ter mais eficácia. Nós sabemos que nós precisamos instalar outros ecopontos na nossa cidade. E eu vejo com tristeza, pela fala do meu colega aqui, de bancada aqui, senhor presidente, as pessoas colocando fogo nos ecopontos. Na verdade, os ecopontos, eles surgiram, que é uma ferramenta, é uma lei municipal, os ecopontos vieram para resolver esse tipo de problema também, senhor presidente. O ecoponto é uma ferramenta que nós precisamos usá-la para que nós zelemos do nosso meio ambiente, para que nós possamos ter o mínimo possível de lixos e de qualquer tipo de desprezível jogado de qualquer forma. Então, eu conclamo aqui a população, os vizinhos desses lugares onde existem os ecopontos, que isso, os ecopontos, na verdade, são de vocês, são da própria população, é a população que precisa entender que nós não podemos desprezar, inclusive os animais mortos na periferia da nossa cidade, nas entradas e saídas da nossa cidade, é o que a gente vinha, aliás, a gente ainda vê muito isso, né? Muito pelo contrário daqueles que estão desprezando os seus desprezíveis de qualquer forma, em qualquer lugar. Eu faço aqui um pedido que desprezem aquilo que você não precisa mais nos ecopontos. E nos ajude a denunciando, inclusive, aqueles que estão vandalizando essas ferramentas. Na verdade, aqui, parabenizar o prefeito Roberto por ter tido a preocupação com os ecopontos, dado aos ecopontos estrutura física condigna, condizente com a necessidade. E agora a gente vê ouvir que pessoas estão vandalizando, estão colocando fogo. Na verdade, é nós que somos mandatários, nós que somos à frente da administração da nossa cidade, nós somos muito poucos. São 3 vereadores, alguns secretários, um prefeito e um vice-prefeito, mas Anápolis é de 600 mil habitantes. Então é desproporcional nós tentarmos cuidar da nossa cidade e ter uma grande quantidade de pessoas destruindo ou muitas vezes danificando aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente coloca à disposição da população.
Pela ordem.
Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Ainda pela ordem, se dá fala por 3 minutos ao vereador Suender, policial federal Suender Silva.
Apenas destacar aqui, né, o requerimento importante, né, junto ao prefeito aí, relacionada aos vigias. Eu falei um pouquinho ali pela parte, mas destacar o trabalho, né, dos vigias, o trabalho que a gente vem desempenhando aí para que possa receber esse adicional periculosidade, né. Claro que essa classificação, não, eu acredito que não seria o que gostaria de ouvir, que é o adicional de periculosidade mesmo, retornar o adicional de periculosidade. Mas mesmo com essa classificação, quer dizer que a gente não pode, não, a gente não precisa desistir, ainda se voltarem para dentro das escolas, né, se voltarem a fazer trabalho noturno, enfim, tem que voltar sim, realmente, o adicional de periculosidade, gratificações. Então, os vigias sempre terão o nosso apoio aí. Eu desde 2021 estou aqui com vários documentos, né? 2021, não, desculpa, desde 1º de fevereiro de 2022, a gente encaminhou já para o Executivo, naquela época lá, um parecer mostrando que não teria o porquê tirar o adicional de periculosidade, né? Foi dito que seria pelo TCM, obrigação do TCM, a gente oficiou o TCM já posicionou que não tinha nada com isso, ou seja, foi uma... algo unilateral do Executivo. Espero que o Executivo realmente ele possa corrigir esse déficit que ele tem com os vigias, né, e faça esse trabalho, né, que dê essa gratificação, que dê esse adicional de periculosidade que realmente é o que incorpora no salário deles até posteriormente à própria aposentadoria. Então que reveja isso aí e, como o próprio vereador falou, o Jean falou, vamos estar cobrando também esse retroativo, né? Eu não sei a posição do Executivo ainda, né, se vai acatar todos esses documentos, todas essas indicações aqui que porventura tenha tido aqui, mas é importante que o Executivo realmente indenize esses vigias que estão há muitos anos, né, há muitos meses, já tem mais de ano, há muitos meses, sem a sua garantia salarial, né? Muitos tiveram que baixar o seu nível de vida. Nós tivemos aqui até tragédia por causa disso. Então, a gente está, talvez, corrigindo. Né? Foi aprovado aqui. Então, talvez o Legislativo esteja corrigindo, né, algo que o Executivo lá atrás prejudicou demais essa categoria. Então, dizer que os vigias sempre vão ter o meu apoio aí. Né? E vão buscar, não sei como é que vai dar essa indicação, mas vão buscar o adicional de periculosidade, além de gratificações, enfim, que faça justiça a esses servidores.
Que coisa boa, né? Pelo menos apareceu muita gente agora para defender os vigias. Agora eu fico muito preocupado de ver um servidor público e um advogado pedir retroatividade numa lei que está sendo criada agora. É, no mínimo, incoerente, mas... Bola para frente. O importante é que nós estamos lutando e, se Deus quiser, acontecerá aí. Ainda pela hora do dia, não tendo mais escrito a hora do dia, encerro a hora do dia e abro para as comunicações.
Quem é presente?
Comunicando, vereador Jean Carlos.
Só recapitulando aqui o que seria aqui. Lembrei. Não, apenas para lembrar os colegas que hoje à noite, né, nós teremos a sessão solene aqui de autoria do vereador Edmilson, com a autoria minha, em homenagem aos 165 anos da Polícia Militar. Então, estão todos convidados a participarem a partir das 19 horas aqui do plenário Teotônio Vilela. Nós possamos prestigiar aí a nossa gloriosa Polícia Militar. Fred Cacheta, sua casa, né? Parece que tem um compromisso em Goiânia, mas estendem seu nome aí. Eu cumprimento os demais militares aí e aqueles colegas, os colegas que puderem participar conosco. Outra questão, em relação ao asfalto de Miranápolis, na verdade, nós vimos na luta aí de interligação, já era Fabril, mas nesse primeiro momento o prefeito decidiu fazer a interligação Miranápolis-Fabril, e dando sequência ao anel que já iniciou ali em Miranápolis, entre Miranápolis e Dom Felipe, e certamente na sequência até a Fabril, certamente já será importante. Nós também temos pedido ali um estudo da possibilidade de implantar ainda nesse projeto, atendendo a centenas aí de desportistas do ciclismo, a quem sabe a implantação da ciclovia, que é um local extremamente usado aí pelos praticantes do ciclismo. O Américo deve conhecer ali a Grande Jaiara, diariamente se reúne ali na saída de Nova Vila, do Dom Felipe, no próprio SESI, né? E dali eles vão fazer esse percurso. Então nós fizemos esse pedido ao Ederson para, quem sabe, poder ainda adaptar essa ciclovia ali nesse trecho, que vai atender também a moradores de Miranápolis, a comunidade religiosa ali dos mosteiros, e certamente uma boa obra para aquela região. Então, reforçando, sessão solene em homenagem
a Polícia Militar hoje às 19 horas aqui no plenário de Antônio Direto. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Capoete Cacheta, não vai estar presente, é militar, mas quem sabe o vereador Suende, que também representa a criança da polícia, e se o senhor não tiver compromisso à noite, o senhor possa vir participar também, vereador, dessa audiência aí com o vereador Edmilson. Comunicação, vereador Felipe Godói, e depois vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas comunicando aqui, no próximo sábado, dia 16, a partir das 16 horas, lá no Cartódromo, teremos o evento da organização da Pâmela, um evento que é a primeira corrida Cuidando com Cuidado. É uma corrida inclusiva, teremos uma programação extensa de vários eventos lá. A PAI estará lá também fazendo um circuito para cadeirantes, teremos oficinas e exposições de carros que voltados para os PCDs. Então, eu gostaria de convidar todos vocês que ainda não fizeram as inscrições, é só seguir lá o Instagram da Pâmela ou da Resoluta, que você tem lá o link, onde estaremos lá também, toda a minha equipe. A gente vai estar fazendo o trabalho de panfletagem aqui a respeito das vagas das pessoas com deficiência, dos idosos, dos autistas, que essa vaga não é sua nem por um minuto. A gente estará fazendo lá essa divulgação e também sobre o Setembro Verde, que é o mês oficial da inclusão social das pessoas com deficiência. Eu estarei lá correndo, empurrando a cadeira de rodas da minha filha, da Antonella. O Lucas Tadeu estará lá correndo também, com esse corpinho gordinho dele, ele está precisando fazer uma caminhadinha, estará lá junto comigo, ele e toda a minha equipe também. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Café Cacheta, em comunicação.
Bom, presidente, só para comunicar também aquilo que o senhor já disse e o que o vereador Jean Carlos disse, né? Um evento muito importante que acontecerá hoje aqui na Câmara Municipal, né, alusivo aos 165 anos da gloriosa Polícia Militar. Só que, infelizmente, eu tenho um evento também da Polícia Militar na capital do estado de Goiás, Goiânia, da ACEGO, que eu serei um dos interlocutores já. Mas eu gostaria muito de estar presente e gostaria que você pudesse citar que a gente está nesse evento lá em Goiânia. No mais, desejo um excelente evento. Eu sei que a nossa Polícia Militar sempre é reconhecida aqui por essa Casa do Povo. Muito obrigado e vou falar, senhor presidente.
Obrigado. Não havendo mais escrito comunicação, sobre a proteção de Deus, é que eu encerro essa sessão e convoco outra para dia 16, segunda-feira, 9:30 da manhã, em horário regimental.
11 horas e 41 minutos. Marcos Vieira, chegamos ao final de mais uma sessão, a última sessão desta semana. Agora a gente volta só na semana que vem.
Voltamos então a partir das 9:30 da próxima segunda-feira para uma transmissão ao vivo das sessões, mas lembrando que a gente tem um boletim todo dia aqui na Rádio Manchester.
Um abração, Marcos.
Um abraço, até a próxima.
Beleza, a gente fica por aqui, você ligado na TV Câmara, você internauta que está no YouTube com a gente, nas redes sociais, um grande abraço. E você que está na Rádio Manchester 93 FM, nos acompanhando ao vivo. Tá certo? Como o Marcos disse, aqui na Manchester, amanhã às 8:45 a gente tem o nosso boletim diário da Câmara Municipal. Na TV Câmara, segunda-feira, a transmissão ao vivo de mais uma sessão ordinária. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.